Esse tal de vírus Zika não tá fácil. Os nossos feeds no Facebook, no Twitter e por aí vai estão bombando. Toda hora tem alguma notícia nova. Mas afinal, dá para acreditar em tudo que se vê, lê e ouve por aí? A gente responde: não dá. É preciso muito, mas muito senso crítico mesmo para separar, como dizem, o joio do trigo. O Zika é um vírus transmitido pelo Aedes aegypti, o mosquito que também espalha a dengue e a febre chikungunya. Segundo o Ministério da Saúde, o Zika foi identificado pela primeira vez no Brasil em abril de 2015, e seu nome faz referência ao local de origem de sua identificação lá em 1947, na Floresta Zika, em Uganda. Mas para não ficarmos batendo na tecla do tema saúde e suas consequências, algo que a mídia tradicional já está falando todos os dias, optamos por tratar o caso de outra maneira, na forma de análise de recepção, que a grosso modo é um tipo de estudo que analisa o discurso. Para Roseli Paulino, autora da pesquisa Estudos de Recepção para a Crítica da Comunicação e professora do Departamento de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, a postura da imprensa tem sido um tanto, digamos, apocalíptica.
Então, a minha avaliação é que o componente de amedrontamento e de culpabilidade tem sido maior no processo de edição das notícias sobre o Zika do que o componente de esclarecimento e de educação-prevenção.
A pesquisadora toca num ponto importante ao lembrar que grande parte dos afetados pelo Zika vírus são pessoas em situações vulneráveis. A declaração de Roseli, especialmente no que diz respeito às populações mais fragilizadas do ponto de vista do saneamento básico, está em linha com o que diz também a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, a ABES. Em nota, a associação informa que o pior problema para o combate às doenças é o abastecimento irregular, como falta ou intermitência de água, o que leva a população a adotar alternativas como barris e caixas d'água sem o cuidado necessário. A vulnerabilidade, tanto do ponto de vista financeiro quanto cultural, segundo Roseli, pode levar a um entendimento equivocado e pouco esclarecedor sobre o que realmente está acontecendo.
Por isso, né, tem um apelo ao místico, ao religioso, muito forte. E, em alguns casos, esses apelos interferem na compreensão da gravidade do problema. Então, desta maneira, eu acho que o papel dos meios de comunicação seria de fortalecer esse componente de esclarecimento e de educação-prevenção.
Mas será que o problema está só na imprensa tradicional? E aquelas informações, ou melhor, desinformações, que circulam nas redes sociais recheadas de boatos? É preciso tomar cuidado para não cair em armadilhas e sair compartilhando besteiras por aí, hein?
Então, muitas vezes se dissemina mais o medo, o pavor, do que o esclarecimento.
É verdade, Roseli. E ciência não tem nada a ver com medo. Mas preste atenção. Não são só as redes sociais que transmitem informações duvidosas, não. Muitas vezes, empresas de mídia, na ânsia de atrair audiência para suas publicações, fazem chamadas tendenciosas e confusas. E é claro, isso sempre funciona. A gente vai lá e faz o quê? Clica.
Porque você tem grupos profissionais pagos que atuam nas redes sociais. Então, primeiro tem que se deixar muito claro que estar nas redes sociais não quer dizer que você está no cenário público, como no meio da rua. É a mesma coisa, é um espaço também mobiliado, um espaço já ocupado, né, e cada vez mais ocupado comercialmente.
Então, o que devemos fazer? A solução é recorrer sempre a mais de uma fonte para se informar. E mais importante, não compartilhar o que for duvidoso. Veículos de comunicação vinculados a institutos de pesquisas, a universidades públicas, fontes independentes, costumam tratar os casos delicados com mais prudência. Então, cuidado com boatos, vale a pena pesquisar. Eric Nardini para o programa Oxigênio.